Agora você vai ouvir o programa Sem Sempre para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia para todos os ouvintes do programa Sem Sempre para Todos, em especial a todos os servidores e servidoras dos municípios de Areia de Baraúnas, de Assunção, de Cacimba de Areia, Catingueira, Condado, Emas, a todos os servidores e servidoras de Junco do Seridó, de Malta, de Mãe d'Água, Olho d'Água, a todos os servidores e servidoras de Passagem, de Patos, de Quixaba, de Salgadinho, e a todos os servidores e servidoras de Santa Luzia, São Mamede, os servidores de Santa Terezinha, de São José do Bonfim, São José de Espinharas, São José do Sabugi, Tenório, Várzea e Vista Serrana. E a todos, né, aqueles que gostam de curtir e ouvir o programa do Sem Sempre para Todos.
A gente vai falar sobre os temas que foi discutido na semana, as questões que aconteceram, né? O sindicato mandou vários ofícios para a prefeitura sobre a questão dos servidores que não receberam a gratificação, sobre a questão do EPI, sobre a questão do consignado. Tudo isso vai ser discutido hoje, né? A gente vai começar já falando sobre essa questão que o sindicato recebeu denúncias, né, sobre a questão da Secretaria de Saúde estar entregando uma máscara para que o servidor passe 15 dias com essa máscara. Eu acredito que é impossível você passar 15 dias com a máscara. Então, como é que esse servidor pode se proteger? E ainda tem a questão que se ele adoecer, ele não vai receber a gratificação, né, do combate à pandemia que foi criado no município de Patos. Então, fica difícil a vida do servidor da saúde aqui no município, porque ele lida diariamente com os doentes, né, as pessoas infectadas, as pessoas que procuram a unidade de saúde para ser encaminhada para outra, né, para que vai fazer teste aqui não vai. Então, passa tudo pelo posto de saúde. Passa tudo pelo atendimento, né, o pronto atendimento. Então, o servidor recebeu uma máscara para passar 15 dias. A gente vai apurar essa denúncia e vamos fazer, né, caso seja a prefeitura não regularize, a gente vai ter que fazer essa denúncia no Ministério do Trabalho. E fico alerta aqui, não só para a cidade de Patos, mas para toda a base do sindicato. O servidor que não estiver recebendo EPI, que estiver tendo dificuldades com a gestão de receber a máscara, né, de ter a troca da máscara, ele avisa ao sindicato que a gente vai dar entrada no Ministério do Trabalho com a denúncia. Por quê? Porque é lá que vai resolver essa questão. Não pode, numa pandemia dessa, o servidor estar sem EPI. Então, ele vai se abster de trabalhar. Ele não vai para o seu local de trabalho correr risco, né, da própria vida e também da sua família. Porque o servidor tem família. Ele tem uma família em casa. Ele tem os filhos. Tem o pai, tem a mãe. Muitas das vezes, eles não vão nem visitar porque já está em local de risco. Né? E a gente sabe que os idosos não podem receber visitas dos jovens, né? Nossos pais, a gente está sem poder dar um abraço, porque essa doença veio para separar mesmo as famílias, né? Os idosos dos filhos. Aí a prefeitura não dá as condições de trabalho. Não existe isso não, viu? Se realmente for comprovado essa questão, porque a gente sabe que o servidor não mente, ele não vai mentir, mas o sindicato já enviou ofício, né, sobre essa questão do EPI, e o servidor não vai trabalhar se não tiver o EPI, porque ele está lá correndo risco de ser contaminado e de contaminar a sua família. Então, É uma coisa séria, que ninguém pode estar fazendo, trabalhando, correndo risco de vida. Isso não quer dizer que o EPI vai evitar de você adoecer, mas é uma segurança que você tem. Então, todos os servidores da saúde e das demais secretarias que não tiverem o EPI, não vá trabalhar. E se chegar no setor, não trabalha. Peça o equipamento e só começa a trabalhar quando for lhe dado esse EPI. A gente está aí, né, com a possibilidade de abertura das escolas. Aliás, porque vai ter aulas remotas. Né? A gente está com essa possibilidade a partir do dia 20. Dizer também aos servidores da educação. Só vá trabalhar, só fique no local com equipamento de proteção individual, com segurança, para que você também não venha, né, a ser acometido da doença e correr o risco também de morte. Outra questão que a gente tem que ver é os servidores que têm doenças crônicas e os que têm mais de 60 anos. O decreto é bem claro. Ele fala que as pessoas que têm mais de 60 anos têm que ficar em casa. Tem que ficar afastada. E as pessoas que têm doença crônica têm que comprovar através de atestados, né, que qual é a doença que a pessoa tem para ficar assegurado, né, lá no seu ponto. Aí, essa semana, teve muita gente que me ligou preocupado porque disse que estão chamando para passar na junta médica. Eu oriento o seguinte, você que tem doença crônica comprovada, vá levar, né, o seu atestado, a sua comprovação, para que passe pela a junta médica, porque nesse último decreto eles dizem, né, que tem que ter a comprovação da doença. Então, não, mas eu vou passar na junta médica? Sim, lá ele vai dar o seu afastamento e você vai ficar assegurada. Teve uma servidora que ligou para mim, mandou um áudio preocupado, e eu disse a ela o seguinte, que ela fosse, já que já estava sendo chamada, que era obrigação do servidor ir até lá, né? E ela ficou, deram 40 dias, né, de afastamento, no caso dela, que é diabética. Outros deram menos. Aí eles me perguntaram, mas aí me deu pouco, me deu 15 dias, o que é que eu faço? Terminou os 15 dias. Você não continua doente? Então vá lá. Entregue novamente e passe pelo a junta médica, até porque os médicos, dos médicos da junta médica, tem que ter um atestado que comprova a sua doença, mas que também diga, né, a data que você pode ficar afastado. Se a pandemia continuar e você continua de risco, você tem que ficar afastado o tempo que tiver, né, o decreto valendo. Porque é o seguinte, eu tenho diabetes. Eu vou ficar boa da diabetes? Amanhã não vou. Eu tenho problemas respiratórios. É crônica, doença crônica, gente. Se é doença crônica, não tem cura. Eu acredito que não era nem para esses médicos da junta estar colocando a data, né? Dias que o servidor vai ficar afastado. Só comprovar que a pessoa tem a doença. Era isso que era para estar sendo feito. Né? Tem 5 médicos agora na junta e esses médicos deveriam dizer o seguinte, comprovar, não, pelos laudos, essa pessoa tem doença crônica tal. Pronto. Aí vai dizer quantos dias ele vai ficar afastado? Não, ele vai ficar afastado enquanto durar o risco. Aí o servidor vai ter que ficar renovando, atestado, colocando para a junta dizer quantos dias ele vai ficar. O que a junta tem que dizer é comprovar que a pessoa tem a doença crônica. Que eu sou doente do coração, que eu tenho diabetes, que eu tenho rinite alérgica, que eu tenho problema pulmonar. Quer dizer, é isso que eles têm que dizer. Comprovar que essa doença é crônica e que corre risco de, se pegar a doença, morrer. Pronto, é isso que eles têm que dizer. E não está colocando data. Dá 40 dias, dá 15 dias, como é que você... Vai com 15 dias, você vai ficar bom? Não vai. Tem que ver isso aí também, né? E tudo, eu sei que tudo que acontece complica a vida do servidor. Porque o servidor que está doente vai ter que estar saindo para ir para a junta médica. Vai ter que estar saindo para ir marcar, deixar para ir para o médico, para o médico atestar que ele tá, tem a doença novamente, para mandar para a garagem marcar a data para ele ir de volta. Quer dizer, não é para dar data, quantos dias você vai ficar afastado. Porque é para comprovar que você tem a doença crônica. E não quantos dias você vai ficar fora do serviço por causa dessa doença. O decreto diz que doenças crônicas ficam em casa e não. Estão dizendo lá, né? Os médicos da junta estão dizendo quantos dias o servidor vai ficar afastado. Como se eu passar 40 dias, eu vou ficar sem ter a diabetes. Vamos ver, né, também essa questão. Vou mandar ofício sobre essa questão para a junta médica para ver se não ficam os servidores que é para ficar em casa andando atrás de médico e indo para a junta para eles dar mais dias. Então, vamos corrigir isso aí para que o servidor não corra risco. É para ele ficar em casa, é para ele ficar em casa e pronto. Na questão do idoso, eu acredito que não precisa ele ir para uma junta para dizer que é idoso, né? A secretaria tem lá todos os documentos dele, né? E deve, se precisar desse servidor dar entrada em alguma coisa, eles devem avisar como e quando eles poderão fazer essa documentação do afastamento. Eu acredito que quem faz essa documentação é o chefe lá dele. Se ele é da educação, se ele é da saúde, né? O seu coordenador vai dizer que a pessoa tem mais de 60 anos e está afastada. Não vai colocar falta para que ele não seja prejudicado no futuro. Tem servidor que está sendo prejudicado nessa questão porque está em casa devido ao decreto, mas a prefeitura está tirando seus adicionais, seu adicional noturno, os seus direitos. Então, a pandemia veio atingir todos. Os servidores maiores de 60 anos não estão trabalhando, não porque não querem, mas porque ele é uma pessoa de risco e ele tá, se ele vier para o local de trabalho, ele vai estar descumprindo um decreto. E ele ainda é punido por isso. Então, essa questão é séria. E orientar os servidores que estão dando entrada com seus atestados, que fiquem com a cópia desse atestado, né? Provando a sua doença crônica, que ninguém tá querendo inventar a doença, né? A pessoa só vai entregar se realmente tiver a doença. Então, é bom que a prefeitura se abstenha de tirar os direitos desses servidores. Não só no município de Patos, mas em toda a nossa base. Porque tem servidor, a exemplo de Emas, servidora que tem mais de 60 anos, que está sendo chamado pelo seu diretor, porque ó, já faz mais de 60 dias que você veio, que você tem que vir aqui. Quer dizer, se ele está suspenso para o servidor que tem mais de 60 anos não ir para o serviço, o que é que ele vai fazer lá, minha gente? Isso tem que ser resolvido. Manda ficar em casa e depois chama para trabalhar? Não existe isso. Se eu trabalho num posto médico, aí eu tenho mais de 60 anos, tô na linha, o posto médico está na linha de frente da pandemia, aí eu vou para esse posto médico pegar a doença? Eu tenho doença crônica, vou para esse posto médico arriscar a vida e também levar para minha família? Quem tem criança pequena, quem tem idosos em casa, peraí. A gente tem que ter coerência. Se está dizendo que é para ficar em casa acima de 60 anos, não é para colocar falta, não. É para dizer que a pessoa, colocar lá no ponto que a pessoa está afastada por condição do decreto, por condição da pandemia, porque os maiores de 60 anos têm que ficar em casa. E não é porque ele quer ficar em casa, não. Ele está sendo obrigado a ficar em casa. Os idosos estão obrigados a ficar em casa porque a pandemia é um risco para eles. Eles são de risco. Na linha, os primeiros que são atingidos. Então, é por isso que esses servidores estão em casa. Em todos os municípios, fique atentos. Se você tem mais de 60 anos, não vá trabalhar porque você está descumprindo um decreto. Esse decreto é nacional. Que a gente vê aí o presidente dizendo que quer abrir isso, quer abrir aquilo, mas que os idosos fiquem em casa. Tá entendendo? Vamos proteger os idosos. E falar nisso aí, né? Teve aí a lei que dá as diretrizes sobre essa pandemia e o presidente vetou os artigos que obrigava a usar a máscara. Tirou a obrigatoriedade da máscara em locais públicos. Quer dizer, é na contramão do que a gente tá sem, que, do que está sendo orientado por todos os especialistas em saúde. Aí o presidente veta as principais medidas. E ainda diz que o prefeito, o governador e a União não é obrigado a distribuir máscara para os pobres. Então quer que todos os pobres morram, né? Porque se os pobres não têm, já não tinha nada. Aí agora não tem como comprar a máscara. Aí o município, podendo distribuir, não vai te distribuir porque o presidente vetou a medida que trazia esse benefício para o pobre. Entendeu? Outra questão que chama a atenção, que eu não sei se cabe aqui, mas eu vou falar, é sobre esse auxílio emergencial que o governo federal está dando para as pessoas que estão sem trabalhar, que estão afastadas do serviço, as dos comércios, aos autônomos, quem tem pequenas empresas. Mas pasmem vocês, que o governo federal libera o dinheiro, mas a Caixa retém. Como a Caixa retém o dinheiro? A Caixa retém dizendo o seguinte, que entrou no dia 30 de junho na sua poupança digital, mas você que nasceu no mês de outubro só vai receber em 12 de setembro, em 10 de setembro. Agora me diga, onde é que isso é um emergencial? Como é que você recebe uma terceira parcela no dia 30 de junho? Entra na sua conta e você só vai poder pegar nesse dinheiro no dia 10 de setembro. Isso é emergência? E quem tá? Eu estou dizendo que é a Caixa, porque é o calendário que a Caixa distribuiu. A Caixa distribuiu o calendário. Então, o calendário é da Caixa. Então, é o dinheiro que está ficando lá. Na poupança digital, que você pode transferir. Transferir não, você pode pagar. Pagar boleto. Mas você não pode comprar nada, nem transferir. Porque você só vai ver esse dinheiro no dia 10 de setembro, quem nasceu no mês de outubro. Aí, me faça de besta, não. Onde é que isso é emergência? É um auxílio emergencial. Se você está precisando hoje do auxílio emergencial, como é que daqui a 2 meses você é que vai receber? Não existe isso, minha gente. Então, isso tem que ser denunciado para que o governo faça alguma coisa e esse dinheiro venha de imediato para a mão de quem está precisando. Porque assim ajuda na circulação do dinheiro no comércio. Mas não, a Caixa quer que o Caixa tem, seja usado, né? Que o povo faça essa transferência. Transferência não. Que faça esse. Mexa nisso aí. Mas e quem não tem um celular, quem não tem nada, como é que vai mexer? Vai esperar até o final de setembro para receber, porque até dezembro, parece que é 19 de setembro que a pessoa recebe esse benefício. Então, benefício entre aspas, porque você tem o dinheiro na conta, mas você não pode acessar esse dinheiro. É isso que está acontecendo no município, aliás, no Brasil, para as pessoas que estão nessa pandemia, né, sofrendo, sem ter o pão de cada dia, faltando tudo na casa, ganha simplesmente R$600, que não dá para nada. Eu não estou sendo egoísta, não. É uma boa ajuda para quem nada tem, mas uma boa ajuda que fica retida dentro da Caixa. Você é arriscado a ser roubado, porque quem não tem como acessar, o Caixa tem para fazer o cadastro, eles tiram o dinheiro, como ocorreu aí com várias pessoas que foi roubado, né? Fizeram os hackers, entraram nas contas, fizeram as contas e pagaram os boletos. E a pessoa que realmente precisava não fez nem o azul do dinheiro. Tem que vir atrás da Caixa, maior sacrifício. E na delegacia não faz a denúncia, tem que fazer online mais uma vez. Quem não tem acesso vai ficar sendo prejudicado. É isso que a gente tem que ver. Que o auxílio emergencial é para ser de imediato e não ficar retido na Caixa Econômica, né? E as pessoas que precisam não ter como ter acesso a esse dinheiro. É por isso que eu digo mais uma vez. O sistema financeiro, só, no caso, bancos, só pensa neles e o resto que se dane.
Estava sonhando um sonho sonhado, o sonho de um sonho magnetizado. As mentes abertas, sem bicos calados, juventude alerta, os seres alados. Sonho meu, eu sonhava que sonhava. Sonho meu, eu sonhava que sonhava. Por isso eu sonhei, sonhei, que eu era o rei que reinava como um ser comum. Eram por milhares, milhares por um, como livres raios, riscando os espaços, transando o universo, limpando os mormaços. Ai de mim que mal sonhava. Ai de mim que mal sonhava. Na limpidez de um espelho só vi coisas limpas, com uma lua redonda, brilhando nas grimpas, um sorriso sem folha. Entre réu e juiz, a clemência perdura, puro amor na clausura, a prisão sem tortura, inocência feliz. Ai meu Deus, falso sonho que eu sonhava. Ai de mim, eu sonhei que não sonhava, mas sonhei.
Sonhei,
mas eu sonhei.
Estava sonhando, sonho sonhado, o sonho de um sonho, magnetizado, as mentes abertas.
Sem me puxar lados, no vento de alerta, os seres alados.
Sonho meu, eu sonhava que eu sonhava.
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 Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Então, essa questão que os servidores estão procurando o sindicato, porque a gente falou sobre a questão de vocês imprimir todos os seus contra-cheques dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, e também desse ano, é sobre essa questão que às vezes acontece uma pane, né, como agora, você não está tendo acesso ao seu contra-cheque. Então, se não está abrindo o sistema, você não vai ter, se precisar, como está com o seu contra-cheque em mãos. Então, o melhor é você pegar esses contra-cheques e guardar. De 2015 a 2019, tanto os contra-cheques como as fichas financeiras. E de janeiro até o mês de junho, né, desse ano. Porque a gente já recebeu a metade do décimo, em cima do salário base. A gente pode necessitar disso no final do ano. Tem essa questão de quem recebeu a gratificação da Covid, no caso da saúde e da secretaria, que estão na linha de frente, né? Tem essa questão também para vocês verem. E vocês precisam estar com seus contra-cheques organizados. Porque os nossos contra-cheques são a nossa vida, né? Para o caso da aposentadoria. E a gente já está vendo as dificuldades da aposentadoria depois da emenda, né, 103. Então, fica difícil para a gente não estar com os contra-cheques, ainda ter que ir buscar. Você já sabe que o arquivo, né, está interditado até hoje. Ninguém tem acesso, né, porque não foi feito o que teria que ser feito lá, né. Aquele arquivo tem que ser digitalizado para não guardar mais. Porque ali a gente já sabe. É rápido. É barato. É tudo que não presta. Já morreu o servidor. Ainda tem servidor doente, né? Que pegou a doença e não ficou, sabe, não ficou bom. ficou com sequelas, quem já era, tinha doença, agravou. E a gente sabe, quando o servidor adoece, é a maior dificuldade desse mundo, né, pra gente conseguir ficar em casa, provar que tá doente. Então, vamos guardar esses contra-cheques, vamos organizar os nossos documentos, né, do nosso trabalho. Falando em adoecer, a questão agora, depois dessa emenda 103, que o servidor, né, não vai receber mais o seu auxílio-doença pelo PATS-PREV. Eu conversei com a Ariana essa semana e ele me disse que os servidores que estiverem acometidos de alguma doença e que precisar de um auxílio-doença, quem vai fazer o pagamento a partir de agora, depois da emenda 103, é a prefeitura, não é mais o PATS-PREV. Então, você vai continuar em casa, né, com a sua documentação do auxílio-doença, mas quem vai lhe pagar é a prefeitura, não mais o PATS-PREV, depois da emenda 103, que foi aprovada, né, pelo o Congresso, um tempo recorde, né, tirando no meio mundo de direitos. Mas está valendo e, a partir de agora, a prefeitura é quem vai lhe pagar o seu auxílio-doença. Você é como se trabalhando tivesse. Né? Aí eu fiquei preocupada, por quê? Você vai receber o seu auxílio-doença e vai descontar para o PATS-PREV? O tempo que você tiver de auxílio-doença, você vai ficar suspenso o seu trabalho? Assim, como é que vai ficar, né, diante disso? O auxílio-doença vai vir no seu contra-cheque, mas a prefeitura pagando, se vai ocorrer o desconto normalmente para o PATS-PREV. Outra questão que eu indaguei também, né, que eu gosto muito de perguntar, é se o servidor paga o PATS-PREV, quando adoece é a prefeitura quem paga aí? E aquela contribuição que a gente paga ao PATS-PREV não serve para isso? Mas, segundo a Ariana, é a lei para desafogar os institutos próprios. A lei quer que os institutos ganhem fôlegos, né, e tenha perna para andar só. Aí tirou do instituto essa obrigação e passou para a prefeitura, para o ente, né, que você está concursado nela. Se for a Câmara, é a mesma coisa. Se for as autarquias também e a prefeitura de Patos. Quem paga agora o auxílio-doença é a prefeitura e não o PATS-PREV. Antes a gente já sabia que era a prefeitura mesmo que pagava, mas nos últimos tempos tinham passado para o PATS-PREV, porque era o correto. Mas foi tirado do PATS-PREV essa obrigação, para, segundo Ariano, para desafogar, né, as contas dos institutos. E também tem um montante, né, que ficou acordado, que a prefeitura vai passar mensalmente para o PATS-PREV, mas que esse dinheiro não pode ser acessado pelo PATS-PREV para nada. Ele vai ter que ficar feito uma poupança lá guardado, para uma reserva. Segundo o Ariano, é uma reserva. Essa reserva não pode mexer até 5 anos. Então, a prefeitura vai fazer esse repasse de 300 e poucos mil todo mês, mas esse dinheiro não vai ser utilizado pelo PATS-PREV. Ele vai ficar... Ariano disse que já abriu uma conta, né? Uma conta extra para esse dinheiro ficar lá. É uma reserva que vai ficar como se fosse um rendimento. Não sei se vai render, né, nessa conta. Vai ficar parado lá. O dinheiro vai ficar parado lá sem ninguém mexer. O PATS-PREV não pode usar esse dinheiro para nada. Então, eu acredito assim. Tudo bem, é uma reserva. E se você tiver precisão, aí vai ficar olhando pro dinheiro? Mas... é coisa aí que eles fizeram, né? Que os governos fizeram aí também. É o reflexo também dessa medida, né? Dessa 103. E que a prefeitura e a Câmara vão ter que fazer esse repasse. Devido, né, ao que está acontecendo no PATS-PREV. Aquele rombo. E a gente é quem vai pagar o pato. E o servidor sempre é quem paga, né? Por... desmando de quem não trabalha direito, quem paga é a gente. Então, mais uma vez, diz aí, o servidor que estiver com auxílio-doença, que estiver doente, agora dá entrada diretamente na prefeitura, né, na garagem, para que a prefeitura é quem faça o pagamento do seu auxílio doença. É isso. Sobre essa questão do auxílio doença, da doença, né? Do servidor que estiver acometido de alguma doença. Mas ainda falando sobre os contra-cheques, né? Porque eu entrei no auxílio doença, mas não esquecendo do que aconteceu, o que está acontecendo, a dificuldade dos servidores em acessar o seu contra-cheque, né? A Secretaria de Administração estava aberta, fechou, né? E os servidores ficaram sem ter como acessar seus contra-cheques. Maior dificuldade é para que esses servidores acessem seu contra-cheque. A gente tem o direito, né, de ver o nosso contra-cheque. Então, a nossa ficha financeira, tudo isso a gente tem direito. Então, vamos ver se vai regularizar, né? Aí vai ficar... Os servidores vão ter acesso a esse contra-cheque porque está havendo, né, o não desconto dos consignados e a gente tem que saber se realmente foi ou não efetuado o desconto e o que a gente pode encaminhar sobre essa questão. Gente, mas sobre essa questão dessa lei, né, que criou a gratificação da Covid-19 para todos os servidores que estão na linha de frente da Covid, no combate, a gente ainda teve aqui a tristeza, né, da Secretaria de Saúde não colocar a gratificação dos ACE. Agente de Combate às Endemias não receberam, mesmo aqui no decreto, na lei, dizendo, né, que eles têm direito, que a Secretaria de Vigilância Sanitária tem direito, que a Secretaria de, além dos agentes de Combate às Endemias, a Guarda Municipal não recebeu, os servidores da Secretaria de Desenvolvimento não receberam. Os servidores do Matadouro não receberam. Eu mandei um ofício a todas essas secretarias, né, falando sobre essa questão. Eu recebi resposta da Secretaria de Desenvolvimento Social, que já marcou uma reunião para segunda-feira, dia 6, e pediu um representante, né, ou a presidente, ou um representante, um diretor, para participar dessa reunião. E fui indicado, né? Eu mandei o diretor adjunto da juventude, Sami, para representar o sindicato nessa reunião, nessa comissão, né? Ela disse que tem uma comissão que vai discutir nessa segunda-feira sobre essa implantação dessa gratificação nos contra-cheques dos servidores que estão na linha de frente, no caso, da Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, já eu tenho uma resposta, né, no tocante à Secretaria de Desenvolvimento e vou esperar, né, as demais secretarias, né, que não, no caso foi a da administração, que não enviaram, né, não colocaram a gratificação. No tocante à Secretaria de Saúde, Isabel já repassou que vai fazer pagamento no mês de julho. A gente pediu uma folha extra, né, não recebi resposta no tocante à folha extra. Eu conversei com ela e mandei o ofício depois, mas no ofício eu pedi folha extra, mas ela já havia me passado que vai fazer o pagamento no pagamento do mês de julho, trazendo o mês de junho, né? Vai pagar mês de junho, o retroativo de junho e o mês de julho vai ser implantado no contra-cheque dos agentes de endemias. Mas eu pedi para que ela me mandasse por escrito essa resposta para que a gente possa falar com os agentes de endemias sobre essa questão. E os demais, eu mandei o ofício e estou esperando a resposta, né, do secretário de administração, para que todos que tenham direito não fiquem sendo prejudicados, né, se a gratificação foi criada. Para quem está na linha de frente, eles têm direito de ter elas no seu contra-cheque o tempo que durar essa pandemia. E ainda ficou de fora, pasmem vocês, os servidores do cemitério. O servidor do cemitério não receberam a gratificação. E segunda-feira eu já vou enviar ofício sobre essa questão do cemitério. Me diga, pelo amor de Deus, se o cemitério não é serviço essencial e se não está direto nessa pandemia. Eles estão lá recebendo quem já foi dizimado por a doença. E não teve o seu contra-cheque agraciado com a gratificação que ele tem direito. Já avisei aos coveiros, que foi quem entrou em contato comigo, e vou enviar ofício também para que seja colocado, né, que seja implantado também nos contra-cheques dos coveiros e dos servidores que trabalham no cemitério, que tem garis que trabalham no cemitério, tem auxiliar de serviço que faz a limpeza diariamente dentro desse cemitério. Então, eles também vão ter direito a essa gratificação, porque eles estão correndo risco. E que risco eles estão correndo, viu?
Você está ouvindo o programa Sim Sempre para Todos.
Uma vez aqui, né, a gente vai falar sobre novo Fundeb. Esse novo Fundeb é essencial para melhorar a educação no país. Eu falei a semana passada sobre essa questão do Fundeb, né? Mas existe um movimento das educadoras e educadores de todo o país para pressionar, né, o Congresso. A gente tem que continuar pressionando o Congresso, gente, para que essa emenda número 15/2015 ela seja votada no Congresso. A criação chamada Novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica é de valorização dos profissionais da educação. É, a educação sem ela não tem como os prefeitos, os estados fazerem pagar aos servidores. Tá entendendo? Então, mais uma vez, todos os servidores procurar o seu deputado federal para que ele vá lá e faça essa intervenção para que seja votada essa lei. O atual Fundeb expira no dia 31. Né? De acordo com informação da Confederação Nacional dos Trabalhadores, o Fundeb subsidia mais de 40 milhões de matrículas nas redes estaduais e municipais de ensino, com um total investido de 156,4 bilhões só nesse ano. Então, o país necessita do Fundeb. Essa lei vai fazer com que esse Fundeb seja permanente. Então, não vai ter mais correr o risco de acabar como a gente corre o risco agora em 2020. Se ele passar, esse Fundeb vai dar garantia, né, de melhorias salariais e estruturais nas escolas públicas e também para os servidores, né, que lá trabalham. A gente sabe agora, né, durante a pandemia, com as aulas suspensas, determinando pelo combate da pandemia, que os servidores estão em aula remota. Aqui em Patos, a gente antes havia dito que não tinha como fazer a aula remota, mas a Secretaria de Educação fez uma pesquisa junto aos seus servidores professores sobre essa questão de como seria, se eles poderiam fazer, se eles tinham ferramenta, né, para fazer essa aula remota. E a pesquisa indicou que a maioria dos professores tem sim como dar aula remota. E vai ser, essa experiência vai ser tentada aqui, né, no município. Já estamos dizendo também, né, sobre a questão dos demais servidores que vão para a escola. Não vai ser aula presencial, mas os professores vão dar aula online, vão entregar tarefas e vai necessitar que os demais servidores vão para a escola. Então, esses servidores vão sim para a escola, mas se tiver segurança, se tiver EPI, se tiver tudo, né, que não vá fazer com que ele venha a ter, pegar essa doença e transmitir para a sua família. Então, tudo isso a gente tem que ver antes da abertura, né, dessas escolas. Não vai ter criança, mas vai ter movimentação de pessoas dentro dessa unidade escolar, né? Então, voltando para o Fundeb, regulamentado em 2007, o Fundeb é responsável pelo financiamento da educação pública em todo o país, envolvendo recursos da União, dos estados e dos municípios. O problema consiste em que o fundo corresponde a 50% de tudo que se investe por aluno em 4.180, mais de 75% dos 5.570 municípios brasileiros e em 1.102, 19,78% de cidades. Esse percentual chega a 80% de dependência do fundo. Isso quer dizer que tem cidade que, se não tiver o fundo, não tem como ter educação. Isso aqui quem afirma é a Francisca, né? Com base em estudo feito pela ONG, Todos pela Educação. A votação da PEC 15 tem sido constantemente adiada e as trabalhadoras e trabalhadores da educação, os estudantes e toda a sociedade têm pressa na aprovação de um Fundeb permanente e com mais recursos para a educação pública ser um mecanismo de apoio à superação do que virá após a pandemia, destaca Marilene. Para Helena Araújo, presidente da CNTE, antes da pandemia, a renovação do Fundeb já era fundamental. Agora, com a crise sanitária, econômica e social, a renovação também é emergencial, porque a gente precisa denunciar para toda a população o que está em jogo sem a renovação do fundo. Milhares de pessoas e municípios serão prejudicados. Francisca reforça a necessidade de engajamento de toda a sociedade para a aprovação do Fundeb,
permanente e com mais recursos para a construção de um futuro baseado no conhecimento em salas de aula sem superlotação, para a manutenção de saúde e melhor desempenho dos profissionais de educação e dos estudantes e com salários condizentes com as responsabilidades de educar as crianças e os jovens. A PEC sugere maior participação do governo federal no financiamento da educação básica. Hoje, todo mundo pensa que o Fundeb, quem manda é o governo federal. Mas não é o governo federal, é o fundo. O governo federal só faz a complementação, que é o caso dessa cidade que é 80%. Depende do Fundeb, ele faz a complementação, especialmente aqui para o Nordeste, porque os municípios não têm como pagar o PIS. Aí ele faz essa diferença, ele manda. Mas investir pesadamente na educação, a União investe pouco. Porque o fundo é nosso. Eu já falei antes o que é que forma o fundo. Então, é nossos impostos. É você que tem a sua terra rural, que paga o imposto, vai para o Fundeb. É você que tem o seu comércio, vai para o Fundeb. É você que tem o seu carro e paga o imposto, vai para o Fundeb. Tem um percentual para o Fundeb. Então, o governo federal investe muito pouco para o tamanho desse país e da educação que nós queremos ter. Então, a participação dele é pouca. Entre as alterações está o aumento da participação da União no aporte de recursos para o fundo dos atuais 10% para 20%. Em 2026, começando em 2021 em 15%, e a partir daí o aumento é de um ponto percentual a cada ano até chegar em 20% em 5 anos. E continua garantindo um piso salarial nacional para o magistério. Então, esse novo Fundeb aumenta, né, a participação do governo federal sobre o Fundeb. Então, vamos lutar para que esse Fundeb seja votado ainda esse ano, porque sem ele vai ser difícil, né, a gente ter uma educação de qualidade. A gente pode voltar antes, né, o que é não ter como cobrir toda a população e só ter direito à educação gratuita quem tem baixa renda, ou seja, os beneficiários de Bolsa Família, os beneficiários do auxílio emergencial, os demais vão ficar de fora. Porque hoje a educação é gratuita para todos os alunos de 0 a 17 anos, certo? Na educação básica. É gratuita e é direito universal de todos os alunos. A questão dos consignados, a suspensão dos descontos em folha aconteceu na cidade de Patos. Eu falei com Ariano me passou sobre essa questão, que foi no banco. E conversou com o gerente, que ele falou que não ia gerar nenhum empecilho, né, nenhum problema para os aposentados que recebem pelo Patos Prévio. Agora, no tocante aos servidores da Ativa, eu recebi uma mensagem, né, do gerente da Caixa, Ailton, pedindo para que os servidores que têm contrato, que têm consignado com a Caixa, vá até lá com seus documentos para pedir a carência de 3 meses que a Caixa dá, caso a pessoa renove o seu consignado. Faça a renovação ou faça um consignado. Aí a Caixa vai dar 3 meses de carência. Caso contrário, os servidores que não forem vai ficar com suas parcelas em aberto, passível de sofrer, né, com juros. Eu falei, vocês vão descontar direto na conta? Ele disse, não, nós não vamos descontar, mas vai ficar em aberto as parcelas que não vai ser paga e o servidor pode ser negativado. Aí eu conversei, eu disse, sim, mas e você não falou com os aposentados que não vai haver nenhum problema? Ele disse que era diferente. O aposentado era do Patos Prévio e os da Ativa são da Prefeitura, que é completamente diferente, mas não explicou por que essa diferença. Se a lei é a mesma, o secretário de administração mandou o ofício com a lei anexada, ele falou o seguinte, que o município não tem competência para falar sobre esse tema. É tanto que a gente está aqui com um parecer da AGU, né, da Advocacia Geral da União, sobre essa questão no caso do Estado, que entraram com ação direta de inconstitucionalidade e a AGU se pronunciou contra a suspensão por 120 dias dos consignados dos servidores públicos nesse período. Essa ação direta de inconstitucionalidade, a ADI, visa tornar sem efeito a decisão de governos estaduais e municipais que aprovaram leis suspendendo o desconto dos empréstimos consignados contraídos pelos servidores públicos, logo no início da pandemia. O TRF1 concedeu uma liminar suspendendo os descontos, mas o governo Bolsonaro, através do Banco Central, entrou com a ação e foi suspensa a liminar anterior concedida, voltando tudo à normalidade, ou seja, permitindo que os bancos fizessem os descontos como antes. Só que o sindicato está preocupado, pois os servidores contraíram esses empréstimos individualmente, assinando contratos junto às instituições financeiras. E até o momento não existe uma segurança jurídica para as prefeituras que deixaram de fazer o desconto e repassar esses valores para os bancos. Aí aqui tem a decisão dessa AGU. Eles dizem que o Estado da Paraíba, assim como os demais, né, que se for o Tribunal Superior, né, for falar sobre essa matéria, vai dizer se é ou não, né, se a gente tem direito ou não. Existe uma lei na Câmara, que já passou pelo Senado, que caso seja aprovado, poderá, né, segundo o gerente, a lei que poderia fazer com que eles aceitassem a suspensão é a lei da União, uma lei federal. A lei municipal, a lei estadual, fere, né, a Constituição, porque não pode falar sobre o sistema financeiro, os municípios e o Estado. Então, o que ocorre? Os bancos só querem saber de lucro, seja Caixa Econômica, seja Banco do Brasil, que o Banco do Brasil já havia passado, até para os aposentados, né? No caso que a Ariane falou, que ia descontar direto na conta. Então, já teve servidores que já houve o desconto dentro da sua conta, do que tem lá, que o banco coloca para ele, do cheque especial que eles falam, né? Já houve desconto de professores da Ativa no Banco do Brasil. Então, a questão desses consignados, a lei que foi feita aqui no município pelos vereadores, na intenção de ajudar os servidores, no final vai prejudicar. Por quê? Porque os servidores vão ficar, como o sindicato falou antes, falamos sobre essa questão, né, que a prefeitura poderia fazer a suspensão, mas se tivesse a segurança, que não ia prejudicar o servidor, mas aí a realidade, mais uma vez, os servidores é quem vão ficar prejudicado, mesmo tendo lei já no Congresso, mas não foi aprovada nem foi ainda sancionada pelo presidente. Então, é um benefício, entre aspas, né, que quiseram dar aos servidores, mas que o sistema financeiro, que só pensa no lucro, só pensa em ganhar, não querem dar essa contribuição. Não querem abrir mão de 4 meses, né, de uma parcela que a gente pode pagar no final do nosso contrato. Eles não querem suspender porque só visa o lucro, mais uma vez, é para a gente ficar atento. É lucro. O gerente da Caixa disse que se o servidor quiser ir lá refazer o seu empréstimo, aumentar a sua dívida, né, porque você já pagou, no meu caso, eu já paguei 14 meses. Aí, se eu for renovar, eu vou começar de novo. É com uma história que vai baixar juros. E por que não baixou o juro quando fez o primeiro empréstimo? Então, mais uma vez, para os servidores continuarem se endividando, né, o banco dá 3 meses, viu? Não é 4, não, que a lei é 4 meses. Vai dar 3 meses de carência. É carência, não é suspensão. Então, tá certo que a gente vai ser prejudicado, mais uma vez, com essa lei que veio, né, para suspender. A prefeitura está fazendo a lei, cumprindo a lei, mas o servidor é quem está sendo prejudicado. Exemplo é que eu digo a você que fez a lei em Santa Terezinha. A prefeita fez a lei para beneficiar o servidor. O banco não aceitou, ela imediatamente não fez, né, a suspensão dos descontos. Ela continua descontando normalmente nos contra-cheques dos servidores, mesmo existindo a lei, para não prejudicar esse servidor. Porque o Bradesco é um dos que não aceita ir lá a folha no Bradesco. Não aceita por causa desse documento, desse documento que tem aí, né? A DIN que tem aí. Eles não querem aceitar e estão prejudicando os servidores, colocando no SPC, né? Que a gente vai correr esse risco aqui na Caixa, se você não for renovar o seu empréstimo. Então, qual foi o benefício que a lei trouxe? Dor de cabeça, né? Porque todos os servidores estão preocupados em ter seu nome negativado devido à lei que o município está cumprindo. Tanta lei tem aí para cumprir e não é cumprida. Há exemplo do terço de férias dos servidores, que só estão querendo pagar se tiver duas, né? Eu tenho direito a todo ano tirar minhas férias. Mas não, a prefeitura só quer dar se eu tiver duas férias. Eu vou completar duas, aí me paga uma. Isso nunca aconteceu na cidade de Patos. Agora, de 2017 para cá, tá assim. O servidor só tem direito de tirar suas férias quando já está esgotando o tempo, né? Para não ficar com duas. E tem dias que tem duas, né? E já está entrando na terceira. Através de decretos. Decretos e decretos. Então, servidores, a prefeitura cumpre uma lei, porque tem que cumprir a lei, e ao mesmo tempo descumpre as outras leis que beneficiam o servidor diretamente, como o texto de férias, como as progressões, as ascensões funcionais, nada está sendo colocado devido à crise. Mas suspender. Mesmo a gente dizendo que ia ser prejudicado, ele suspendeu para cumprir a lei. Tudo bem, cumpra a lei. E a gente é quem vai, mais uma vez, ficar prejudicado, porque tem que renovar um empréstimo na Caixa para ter suspenso, para não correr juro, porque nem eles vão descontar direto na conta. Ele disse que não pode descontar. E vai ficar em aberto 4 meses a sua parcela do consignado, cobrando juros. Se você não for na Caixa fazer o seu pagamento pessoalmente, vim pagar a minha parcela. Ou fazer um novo empréstimo com essa suspensão, né, com essa carência. Então, mais uma vez, nós temos dor de cabeça, né, diante desses consignados. Antes era porque o banco fazia um desconto no nosso contra-cheque e não repassava. Agora é porque suspendeu os descontos e o banco não está querendo esperar 4 meses para começar a receber. Mas, né, agradecer aqui a todos os ouvintes do programa e desejar um domingo abençoado e paz. E uma semana, né, que Jesus Cristo nos livre mais uma vez de pegar essa doença e livre o mundo, mostrando aí a cura. Vamos orar para que Jesus Cristo tenha misericórdia do mundo e apareça a cura, né, a vacina, para que a gente possa voltar à vida normal. Um feliz final de domingo e uma semana abençoada para a gente.
Eu acredito na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada que não pode dar pé e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade e constrói a manhã desejada.
Acabamos de apresentar o programa Sem Tempo para Todos.